Bom, meus amados, o título dessa mensagem é Instruam uns aos outros. Nós estamos nessa série de exposição bíblica, uns aos outros, e nós já vimos alguns desses uns aos outros. E hoje a necessidade é de ouvirmos e recebermos a palavra que ela pede para a gente fazer exatamente isso. Colossenses 3:16. Que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhe-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém. Apenas isso. Como se isso fosse pouca coisa, né? Isso é muita coisa. Bom, meus amados, segundo os gregos, há três classes de pessoas que erram. Os que não sabem e não perguntam, esses erram. Os que sabem e não ensinam, também estão errando. E os que ensinam e não praticam. E eu espero verdadeiramente que nós não sejamos nenhum desses três. Mas é muito interessante. Os que não sabem, não perguntam. Então tem gente que não sabe e não acha necessidade também de aprender. E está tudo certo. Você vai falar, você sabe disso? Ah, não. Mas você não pesquisou? Você não quer? Ah, não. E tem gente que é assim. Está tudo certo. Tem aqueles que eles sabem, mas sabem só para si. Não ensina para ninguém. Está errando. Sabem só para si. É um poço de conhecimento. Mas acontece que se morrer, acabou o conhecimento. Vai junto. Porque não gera vida. Não partilha com ninguém. E aqueles que sabem, ensinam, mas não pratica. Aí esse é um pouco mais complicado, né? Aprender é um privilégio. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, porque o aprendizado ele dá muita autonomia. Puxa vida, enquanto a gente não sabe, a gente tem que ter alguém pegando a gente pelas mãos e nos levando em cada uma das situações. Quando a gente aprende, aí fica mais fácil. Quanta independência que você vai adquirindo ao longo da vida por conta de coisas que você aprendeu com alguém. Imagine se você tivesse que dirigir até hoje com o instrutor da autoescola sentado lá no banco da frente do seu lado. Né? Era um terror isso aí. Mas a partir do momento que a gente aprendeu e foi aprovado, a não ser que você for amigo do instrutor, você não precisa mais de andar com ele lá no banco da frente do seu carro. Então, isso é autonomia da vida. É a autonomia que a vida confere. E os tempos, eles vão mudando e mudam muitas coisas junto com o tempo, né? Eu estava conversando com alguém essa semana e estava recordando que com 7 anos de idade eu já voltava da escola sozinho. Né? E não aconteceu assim tão tranquilamente, não. Minha mãe, eu ia com acho que uma vizinha, se não me falha a memória, e minha mãe me pegava por conta do trabalho, que ela não tinha essa liberdade, porque antigamente era assim, né? É um filho maior que cuidava do outro menor e era assim, naquela escadinha, um cuidando do outro, né? Hoje em dia, isso seria o terror, ainda mais diante dessa molecada boca aberta que tem hoje em dia, né? Eu falo isso com propriedade que eu tenho um boca abertinha lá em casa também. Então, e era assim que acontecia. E minha mãe me pegava na escola. Só que um dia, deu um desencontro lá na escola, e aí por conta daquele desencontro, eu voltei para casa. E aí eu cheguei lá em casa e minha mãe chegou bem depois. Ela, já sabe vir sozinha? Então vai vir sozinha a partir de agora. E o Guga tem 7 anos de idade. Eu não consigo nem imaginar o Guga voltando da escola sozinho. Então, tudo bem que hoje está muito perigoso as coisas, mas a autonomia é isso aí. A partir do momento que você vai lá concedendo algumas oportunidades e vai crescendo, vai criando essa responsabilidade, se dá autonomia. Eu, muito cedo, por conta do futebol, eu já pegava ônibus e ia para tudo quanto é lugar, fazer teste, treinar, sozinho. Com 10, 11, 12 anos. 12 anos já vinha para o centro de Santo André sozinho no ônibus para poder ir no dentista. E de vez em quando a gente fica sabendo de pai, de mãe, com um marmanjão de 28 anos, né? Que tem que ir lá levar no ponto, no terminal, para o camarada ir trabalhar. Entendeu? Então. E tudo isso a gente vê que a questão da autonomia, né? Eu sei que o tempo mudou, a gente fica preocupado com muitas coisas, mas quanto mais a gente segura, pior é na questão da autonomia. Então a gente tem que confiar, a gente tem que soltar. A gente fica com o coração na mão, mas tem que confiar. Eu, desde muito cedo, eu era aquele, porque antigamente mercado não era aquela coisa assim, né, que... Não, toda semana vai no mercado, então muitas vezes foi no mercado uma vez só, né? Era aquela dificuldade. E muitas vezes quando ia fazer comida, faltava lá um molho de tomate, aquela coisinha pequenininha. E minha mãe, eu muito pequeno já, e falava, vai lá no mercado. E eu ia lá no mercado, né? Então isso aí está dando autonomia, está desenvolvendo. E autonomia é isso, então autonomia é uma coisa boa. É uma coisa boa que acontece, é uma coisa boa, porque com isso a gente vai crescendo na vida, no conhecimento. Nós fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e sermos ensinados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado e tratado como mestre. Então muitos chamavam Jesus de Rabi, e naquele tempo... como que funcionava? Não era igual hoje, que você vai lá e escolhe onde você quer estudar. Não é assim. Quem convocava alguém para ser um discípulo, para ser um aprendiz, era o mestre. Então Jesus, ele sendo esse rabi, você vê que ele que escolhe os seus 12, escolhe aqueles e chama para perto. E naquele tempo era assim que acontecia para o mestre. Ele escolhia os seus. E aí ele escolhia para poder ensinar. Ele era mestre. Esses eram chamados de discípulos, mas muitos viam ele, tendo ele como rabi, um mestre, como os aprendizes. Ali estão os alunos. Ali estão os alunos. Nós somos o que somos, em grande parte, pelo que aprendemos e pelo que ainda poderemos aprender. Nós somos o que somos, em grande parte, por aquilo que aprendemos e por aquilo que ainda vamos aprender. Provérbios 9, versículo 9, diz assim: dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Então, conhecimento é uma coisa que tem início, mas nunca tem fim. Nunca tem fim. A recomendação de Paulo aos Colossenses e a nós é que a palavra de Cristo deve governar cada pensamento, palavra e ação. E até mesmo os desejos ocultos de cada membro, porque isso sim é o ricamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Então o ricamente é o tudo. É a palavra governando a nossa vida. É tudo aquilo que nós somos, que pensamos, o que fazemos, as nossas intenções, tudo isso ser ponderado pela palavra. Não somente para aquilo que convém, não somente para aquilo que, ai, estou desesperado, agora eu preciso da palavra. Não, habitar ricamente é a palavra para tudo. A maneira pela qual a gente olha para a vida, que a gente trata os nossos semelhantes, que a gente depende das situações, que a gente compra ou vende alguma coisa, é a maneira como a gente vive a vida. Isso é o ricamente. Ricamente é permanente. Devia ser constante no centro das atividades e adoração da comunidade cristã. sugere que a palavra de Cristo não deve ser superficial e corriqueira, mas aqui, o ricamente, ele nos convida para uma contemplação profunda e penetrante que capacita a mensagem a ter um poder transformador na vida da comunidade. E é isso que é o ricamente. O verbo habitar, que se refere aqui para a palavra, que a palavra habite ricamente, o verbo habitar no grego é na ideia de fixar residência. Então aqui quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra que habite ricamente, ele está falando fixar residência, sabe? É morar mesmo. Que a palavra more no seu coração, que a palavra more, se instale na sua vida. E é isso. E o ricamente é no sentido de uma forma abundante, de uma forma valiosa. Sendo assim, se a palavra de Cristo não for superabundante em nossas mentes, em nossos corações, não teremos nem o porquê e nem o quê ensinar a outros. A gente só tem o que ensinar a outros se a palavra habita ricamente em nossa vida. Se ela habita no sentido de ser morada em nós, ela reside em nós e de ser essa palavra transbordante em nossas vidas. Porque se é alguma coisa muito rasa, que não tem profundidade, a gente não tem o que ensinar, o que compartilhar. E, meus amados, é muito interessante esse texto, porque a recomendação aqui é que não somente o pastor e aqueles que pregam que devem ensinar, que devem aconselhar. Porque em outros textos, ele traz sim essa responsabilidade para cima do presbítero, do pastor, daqueles que ensinam. Mas aqui no texto, ele vai falar de algo que é mútuo. Aconselhem-se. Instruam-se uns aos outros. Então é algo que é mútuo. A recomendação é para que todo crente em Cristo Jesus abrace a responsabilidade de instruir e aconselhar outros no seio comunitário. E para isso, é necessário vida em comum. Porque se a gente não tem vida em comum, se a gente não participa uns da vida dos outros, a gente não consegue aconselhar uns aos outros. Não consegue. Porque eu e você, nós só temos tempo e oportunidade para ensinar e, do outro, a curiosidade para ouvir, para aprender, se a gente caminha junto. Se a gente não tem vida junto, então a gente não vai ter nem tempo, nem oportunidade para ensinar o outro e o outro também não vai ter curiosidade e nem vontade, desejo de aprender com a gente. Não tem. Os dilemas da vida, a fixação dos ensinamentos, eles se dão tendo tempo juntos. A gente se conhece, como diz o ditado popular, quando a gente come lá o prato de sal junto. Entendeu? É caminhando junto, é tendo tempo junto. É conhecendo o outro não somente naquele momento que ele está a pessoa mais legal do mundo, mas é conhecendo o camarada no péssimo momento, naquele momento difícil, naquele dia que ele está mal-humorado, no dia que ela está mal-humorada. Então é assim. E você vê que o Rabi lá, o mestre, que é Jesus, junto dos seus discípulos, quando ele chamou lá os seus discípulos para poder seguir, era para seguir para onde eu for, vocês vão junto. Onde eu comer, vocês vão comer junto. Onde eu dormir, vocês vão dormir junto. E é assim que acontecia a vida. Então eles se conheciam lá. Foi 3 anos e meio, de um aprendizado muito intenso. Muito intenso mesmo. E às vezes a gente que vem aqui fica 1h30, 2 horas junto, né? A gente acha que conhece o outro. E não conhece. Não conhece, talvez. A gente conhece só apenas a melhor versão do outro, né? O momento cordial do outro, o momento feliz do outro. E é assim que acontece. Se a gente se encontra apenas para Porque normalmente, como que é os nossos encontros? Pense um pouquinho. A gente chega normalmente já quase na hora do culto, né? Então, às vezes dá tempo de tomar um cafezinho antes. Nem sempre dá tempo. E aí, boa noite, graça e paz. Como vai? Aí quando a gente tem um pouquinho mais de tempo e de educação também, a gente vai lá e lembra, fala, e a família, como que está seu filho? Como está aquela situação? Aí normalmente o outro dá uma resposta mais curta. Está bem, graças a Deus. Né? Ah, não, está indo. Ah, está acontecendo. E aí, beleza. Então vamos lá. Aí vem para o culto. Aí a gente canta junto, a gente ora junto. Acabou. Tchau, boa semana e vai embora. Meu amado, se a gente, a nossa vida comunitária se resumir apenas a isso, a gente não vai conseguir viver o que o texto está falando aqui. De a palavra habitar ricamente na nossa vida e da gente instruir e aconselhar uns aos outros. A gente não está criando ambiente para que isso aconteça. Não está. Porque muitas vezes, quando a gente vive nessa redoma, quando a gente... Às vezes a vida dos cristãos parece assim mais ou menos como se fosse um arquipélago, sabe? Você vê um monte de ilha assim, sabe? Um arquipélago. Tem um monte, uma aqui, uma ali, só que está tudo isolado. Aí você olha na paisagem e fala, não, está junto, mas está tudo isolado, sabe? Porque de longe parece que está perto. Quando você vai lá na ilha, você vai ver da outra lá, você fala, rapaz, se eu entrar aqui, eu me afogo. E muitas vezes é assim a vida de um para com o outro. Muitas vezes quando alguém tenta tocar na ilhinha ali do lado, aí já toma um chega para lá, cuida da sua vida, né? Dos meus problemas sei eu, eu que tomo as minhas decisões, fulano é muito entrão. E o texto aqui não está falando isso, o texto aqui está falando, ó, habite ricamente a palavra em vossos corações, instruam e aconselhem uns aos outros. Eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir. Eu preciso abaixar a muralha que me cerca para que o outro seja bem-vindo na minha vida. Tem gente que tem uma dificuldade tão grande de se relacionar e de se permitir viver isso, e aqui na frente a gente enxerga tudo. Então tem aquele momento que o pastor vai lá para poder fazer a última oração lá do culto, e aí ele aproveita que está todo mundo com o olho fechado e fala assim, agora é a fumaça ninja. E aí quando abre o olho o irmão do lado, eita, o banco ficou vazio, já foi embora, já desceu, já está lá na rua já. Está lá na rua, você já escuta até o alarme do carro ali já, que já está entrando. Não quer contato com ninguém. Não quer ter vida com ninguém. Não quer. Puxa vida, olha quem está ali, aquele irmão, ele vai fazer 50 mil perguntas, vai querer saber, deixa eu correr por esse caminho aqui, que aqui tem uns que eu não conheço. E às vezes é isso, mas aí a gente não vai estar vivendo o que o texto está propondo. E se a gente não está vivendo o que o texto está propondo, a gente não vai ter crescimento, a gente não vai ter amadurecimento, a palavra não está habitando ricamente na nossa vida. Porque se a palavra estiver habitando ricamente na nossa vida, a gente vai viver o que a palavra nos orienta a fazer. A gente vai viver. Eu lembro que quando eu, logo no começo do casamento, a gente amadurece muito, né? E eu tenho 15 anos de casado. 15 anos. E para alguns é pouco, né? Aqui tem gente que talvez tem mais do que isso. Mas 15 anos. Então 15 anos trouxe um pouquinho de crescimento. E quando a gente casou aqui, eu e a Érica, e foi uma leva aqui na igreja que casou um monte de gente. Um monte de jovens casou aqui. Quase que acabou os jovens solteiros da igreja, assim, sabe? Casou um atrás do outro. E aí acontece que cada um, quando é aquele tipo de coisa, né, na imaturidade, quer mostrar que está mais bonito do que o outro, né? Então aí começou aquele lance do grupo de casais no começo, e aí era uma briga, rapaz. E eu percebia que essa briga não era só lá dentro de casa. Eu ia para o grupo de casais, só que eu não podia falar nada. Se eu falasse alguma coisa, o couro comia lá em casa, entendeu? Então eu falo, o que eu estou fazendo aqui então nesse negócio aqui? Entendeu? E aí eu percebia que a luta não era só minha, porque todo mundo está querendo viver uma vida de aparência. Todo mundo quer mostrar que, não, lá em casa está tudo certo, a gente não tem problema nenhum. E hoje já não, hoje é bem pornográfico o negócio assim mesmo, sabe? É sem censura, né? Mas isso aí é a caminhada que faz. Lógico que a gente não traz nada que escandaliza, nem nada, mas eu falo abertamente da minha vida, a Érica fala, né? O pessoal que vem dos casais sabe disso, das nossas lutas, a gente dá risada dos nossos defeitos. Mas por quê? Porque isso aí vai trazendo crescimento na nossa vida. Vai trazendo crescimento, a gente vai se permitindo. E toda vez que a gente fala e escuta, a gente vê o quanto que a gente tem para crescer. Então a vida, ela é um constante crescimento. A partir do momento que a gente estaciona, a gente acha que a gente já sabe tudo, é ladeira abaixo. Porque é progressivo, é contínuo essa pegada aí de crescimento, né? E se a gente parou no tempo, já era. Não é o que você estacionou e fala, não, está aqui, estou bom de conhecimento. Não. Você parou por aqui que você estacionou, você virou o burrão da vida, entendeu? Você parou de crescer, você vai ficar para trás. O tempo todo a gente tem que estar se atualizando e crescendo e aprendendo e crescendo e sempre olhando para a nossa vida e falando, peraí, onde que eu tenho para melhorar? O que que eu tenho para melhorar? O que que eu preciso de mudar? Porque senão eu vou continuar vivendo os antigos erros. E a vida é assim, meus amados. A vida é assim. As redes sociais, elas podem sim ser um facilitador para a comunicação. Eu uso muito as redes sociais. Porque é a minha preferência, não é nem por isso. Mas é porque as pessoas estão lá, né? Então o pastor tem que estar onde as pessoas estão, né? Então, hoje em dia, se você liga para o telefone da pessoa, ele já toma um susto. Eita, morreu alguém? O que, que aconteceu? Né? Que você está me ligando? Pelo amor de Deus. E aí, muitas vezes eu falo assim, gente, esse negócio aqui, a primeira função dele, antes de ser uma coisa de rede social e tudo mais, ele é um telefone, viu? Ele é um celular. Só que hoje em dia você liga para algumas pessoas que ele nem atende. Não atende. Então fala, manda mensagem, né? Manda mensagem. E aí, infelizmente, né? Ou felizmente, porque pelo menos a gente tem isso ainda, então a gente tem que usar bastante as redes sociais. Só que não se engane, não se engane. Por ali não é possível ter um pastoreio de qualidade. Eu prefiro até o... Já que não é possível sempre estar olho no olho, então muitas vezes eu mando uma mensagem para uma pessoa quando eu quero conversar e eu falo, eu posso te ligar? Que hora que eu posso te ligar? Porque pelo menos, né? É menos pior ainda do que você escrever, escrita, é tanto embaraço que tem escrito, vocês sabem disso, né? Você manda uma mensagem, mensagem não tem tom de voz, um entende de um jeito, né? Fala, ih, olha lá, me deu uma resposta atravessada, não fui atravessado nada, então é menos embaraçoso muitas vezes você ligar. E ligar, ainda você consegue ter uma qualidade um pouquinho melhor. E por que que eu digo que as redes sociais é um facilitador, mas para a gente não se enganar, porque ali não é possível ter um pastoreio de qualidade? Porque a gente escolhe o que a gente vai colocar nas redes sociais. Né? Você não briga com a mulher, aí você vai lá e escreve lá, ó, briguei com a Érica hoje, minha vida tá uma droga. Né? Uma pessoa normal, né? Um pouquinho mais normal, porque normal ninguém é, né? Um pouquinho mais normal, ele não faz isso. Ele não se expõe desse jeito. Normalmente, o que a gente coloca na rede social? A gente coloca uma coisa mais feliz. É um recorte da vida. É aquele prato de comida mais bonitinho, né? É para aqueles que treinam, né? Ó, tá pago, né? Se eu não postar, não valeu, né, o dia. Vai passear para um lugar para poder mostrar a paisagem, né? Oh, que bacana e tudo mais. Não é uma crítica, não, tá? Eu também faço isso. É normal, todo mundo faz isso, isso é tranquilo. Mas é assim. Então não tem como a gente estar olhando aquilo ali, porque a gente fica sabendo, né? Porque antigamente nem isso a gente não sabia, né? Então, por exemplo, o Odair, né, que viaja muito, né? Aí o Odair sai para poder viajar para algum canto aí, e aí, caramba, o Odair sumiu, rapaz. Alguém sabe do Odair? Aí hoje as redes sociais mostram, o Odair está lá na fazenda dele, lá na Bahia, pô. É por isso que o Odair não está aqui, ele está lá na fazenda dele da Bahia. Odair, olha lá o Odair com o chapéu dele lá de fazendeiro, né? Então é por isso que o Odair não está aqui, rapaz. O fulano, ele foi lá comer naquele restaurante bacana lá, que eu estou com vontade de ir, né? Porque todo mundo começa a postar e começa a fazer vontade um no outro, né? Então as redes sociais, ela faz isso com a gente. Só que, quem que é a gente ali na rede social? Né? Se a gente reparar assim, pessoas em crise, eu vi até uma matéria uns dias atrás, que teve até a situação de um atleta, e mostrando, ela ganhou a medalha, ela estava lá cheio de amigos, e ela estava lá nos lugares bacana, e parece que deu até uma entrevista, e estava tudo certo, e no dia seguinte tirou a vida. Então, peraí, quem que fazia essa leitura olhando ali alguma coisa pela rede social? De uma crise, de uma pessoa que está lá sofrendo, que está vivendo uma depressão. A gente não fica sabendo disso, não dá para poder fazer essa leitura correta. Porque a gente vai maquiar lá a situação. A gente vai colocar um filtro, né? Um filtro na imagem, mas um filtro na legenda, um filtro na vida. A gente coloca isso. Então, o pastoreio de qualidade, ele tem que acontecer no olho, no chão da vida, no presencial. E é assim que a vida precisa acontecer. É assim que a gente precisa instruir uns aos outros. É assim que a gente precisa aconselhar uns aos outros. Então, por isso que a rede social, ela é só um jeitinho ali para a gente chegar mais fácil. Mas a gente tem que ultrapassar esse limite, né, do remoto, para poder trazer para o presencial. A gente tem que marcar mais café, né, almoços juntos, tempo de mesa, tempo de qualidade. Ou estou aqui passando aqui perto da sua casa, ou estou passando aí perto do seu serviço, que hora que se almoça? Vamos tomar um café, vamos se encontrar fora daqui. A gente precisa, porque se a gente não investir nesse tempo, a gente não consegue viver o que a palavra de Deus está pedindo aqui. A gente não consegue. A gente precisa preparar o ambiente para que isso aconteça. A gente precisa preparar o ambiente. Então, meus amados, como eu disse para você que isso não é uma atividade restrita do pastor e daqueles que ministram a palavra, porque o texto ele vai falar de um pastoreio que é mútuo, né? Aconselhem-se, instruam uns aos outros. Então, quem que faz isso? O pai, a mãe, o professor, o pastor também, o irmão, o amigo, o cônjuge, o vizinho, o parente, o colega de trabalho, enfim. Esses todos podem ser instrumento para a prática do instruam uns aos outros. Todos esses. A proposta é de um pastoreio mútuo. Cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. E para tal, é necessário preparo. Preparo? Sim. Você não vai chegar lá na hora de se instruir uns aos outros e você vai falar, o camarada lá, estou passando por uma luta, estou pensando em jogar tudo para o alto. É isso mesmo, faz isso mesmo. O importante é você fazer aquilo que te deixa feliz. Não é isso. Porque que o texto está falando? Habite ricamente entre vocês o quê? A palavra de Cristo. E a partir dessa, instruam e aconselhem uns aos outros. Então exige preparo. Exige preparo. Porque eu não vou ali falar o que eu acho que tenho que falar. Mas eu tenho que falar aquilo que a palavra diz e me orienta a falar. Colossenses 1:28 diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. 2 Timóteo 3:16 e 17, lá diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é isso aqui que a gente tem que ensinar, gente. A gente não pode ensinar algo que vai contra isso aqui. O melhor conselho que a gente tem para dar um para o outro é aquele conselho que ele nasce da palavra de Deus. Então, para isso, é de suma importância o hábito de uma leitura bíblica. A gente tem que pegar a Bíblia na semana. A gente tem que ter o hábito de ter uma leitura devocional. A gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Porque se a gente só abre o acesso à palavra de Deus no culto que a gente vem, então a gente não vai ter o que compartilhar, o que falar uns para os outros, o que aconselhar uns aos outros. Que conselho que a gente vai dar? Que conselho, se a gente está precisando de conselho? Que conselho que a gente vai dar? Então, a gente precisa ter essa sabedoria da palavra de Deus. A gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. E como que o texto vai falar acerca dessa palavra de Deus? Seja ela escrita, cantada, porque a gente também canta a palavra de Deus. Os salmos, eles são cânticos, orações cantadas. Então tem os cânticos, e a gente pode também ensinar por meio de cânticos. Mas o texto também vai trazer algo que eu acho muito pertinente, que a gente também ensina sendo agradecido. Agradecido. Um adorador, ele tem muito a ensinar. Então por isso que o apóstolo Paulo traz à tona aqui os cânticos, né? Por salmos, hinos, cânticos. Um adorador, ele tem muito a ensinar. Porque quem de nós que está completo, pleno? Quem? Mas se ainda assim nós estamos incompletos e nós ainda encontramos razões para louvar a Deus, então logo a gente tem o que partilhar uns com os outros. A pessoa olha para a gente e fala assim, rapaz, você está numa luta, hein? Que dificuldade, mas olha que o louvor que você produz, a sua vida de adorador impacta a minha vida. Como que você vive isso? Como que você faz isso? A gente tem ali o que compartilhar, o que ensinar. A gente tem. E a Bíblia está repleta de situações como essa. Paulo e Silas, eles estavam presos. Então, preso não é aquele rolê que a gente vai lá e junta um amigo com o outro e fala, e aí, vamos combinar um rolê? Vamos. Que rolê que a gente vai fazer? Vamos ser preso ali na penitenciária? Não é assim que acontece. A gente marca viagem, a gente marca para poder ir em restaurante, a gente marca para poder ir em parque, no cinema e outros lugares. Então, eles estavam lá por conta de um acidente da vida. Lógico que é um acidente que Deus tinha propósito, mas eles estavam lá por conta de um acidente da vida. Então, estava lá, acidente da vida, deu tudo errado, né? Puxa vida, a gente está aqui para poder pregar a palavra de Deus e prender a gente. O que que a gente faz? Vamos chorar? Vamos lamentar? Vamos murmurar? Ô, Senhor, ó, nenhum miserável está querendo vir aqui pregar para esse povo. Eu venho, e olha o que que o Senhor permite que aconteça? Né? Beleza, hein, Deus? É isso que eles fizeram? Não, eles estavam cantando e louvando a Deus. Esse louvor foi tão genuíno e profundo que diz que as cadeias se abriram deles. Eles foram libertos. Aconteceu um grande episódio, uma transformação muito grande. A salvação do carcereiro, a salvação daquela família. Eles foram batizados naquela noite. Aconteceu um mover ali muito grande. Então, um adorador, ele tem muito para ensinar. Porque no meio da luta, no meio da dificuldade, e ele está adorando. Tem muito a ensinar. Muito mesmo. Mas alguém que é agradecido também tem muito a ensinar. Muito a ensinar. Porque mesmo que esse esteja grato por algo, é impossível também encontrar alguém que não apresente falta de coisa alguma. É impossível. Ah, eu estou grato, estou muito grato. Puxa vida, obrigado, Senhor. Tá. Não está faltando nada aí? Duvido. Duvido. A gente sempre tem, porque o ser humano ele é um eterno insatisfeito. Deus ele colocou dentro da gente o anseio pelo céu. Então, essa insatisfação ela é santa porque ela só se completa no céu. Só no céu. Então, o tempo todo, a gente está lá, está no mar de rosa, o outro olhando da nossa vida, né? Ele está olhando para a nossa vida e fala, rapaz, que vida boa, hein? Que vida mansa, hein? Aí você vai lá para poder conversar, o camarada está numa luta. Puxa vida, o que eu queria mesmo era comer ovo, esse filé mignon todo dia aqui, já está... O camarada sofre por outras coisas. Ele sofre por outras situações, mas ele tem os seus sofrimentos, ele tem as suas inquietações. Ele tem. Então, alguém agradecido é alguém que também tem muito a ensinar, porque ele não fixa o seu olhar somente naquilo que está faltando, mas ele consegue olhar aquilo que está bom e agradece. Então, o camarada ele vai ver esse alguém agradecido e vai falar, puxa vida, camarada, que bacana que é ser agradecido assim, ser alguém grato, né? Mesmo estando faltando algumas coisas na sua vida, mesmo diante dessa limitação, e aí a gente também consegue ensinar. É um ensinamento e tanto, não? Alguém agradecido é alguém que é inundado pela graça de Deus. É alguém que olha para a vida reconhecendo Deus em cada passo, em cada instante. O reclamão, o murmurador, ele não tem nada para aconselhar ou ensinar. Não. Na verdade, com o exemplo dele, nós poderíamos aprender aquilo que não se faz. Mas é muito perigoso ficar perto dele. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência à repetição. Então, se a gente convive muito com reclamão, com murmurador, daqui a pouco a gente está reclamando e murmurando junto. Né? A murmuração, a reclamação acaba virando um hino nos nossos lábios. E isso é muito perigoso, porque o ser humano ele tem a tendência da imitação. E foi Deus que fez isso aí na gente. Foi Deus. Então a gente acaba se parecendo com quem a gente muito convive. Isso é o natural da vida. Mas acontece que muitos negligenciam o ensino e a instrução por achar que não conhece o suficiente. Não é verdade? Talvez você olhando para a sua vida, você fala assim, eu nem fico me propondo para poder ensinar muita gente, porque eu não conheço. Eu não conheço o suficiente. Eu conheço muito pouco. E é por isso. Então, gente, para a gente poder partir para o final e encerrar, eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de um texto que traz uma grande lição para nós hoje, que está lá em Atos dos Apóstolos 18, versículo 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Bom, então eu disse que muita gente não ensina e nem se mete a besta para ensinar porque fala que não conhece o suficiente. Então qual que é a nossa desculpa mesmo? Porque o camarada aqui só conhecia o batismo de João. O texto é muito preciso para poder falar. Ele era fervoroso conhecendo apenas o batismo de João. Então eu concluo dizendo que não é o quanto nós conhecemos que nos habilita para o ensino. Porque a gente vai passar a vida aprendendo e a gente não vai aprender o suficiente. Mas é o quanto de vida tem naquilo que a gente aprende e ensina os outros. O quanto que a gente mergulha nesse aprendizado? O quanto que aquilo faz sentido em nossa vida? Há um tempo atrás, eu estava numa conferência missionária de uma junta de missões e estavam lá compartilhando num país fechado que não podia ter cristãos, igreja e muito menos assim a propagação do cristianismo, onde tinha lá uma pessoa que ele se converteu e a família dele era toda muçulmana. Então ele não podia chegar e falar, ó, eu sirvo Jesus agora. Então era aquela coisa muito secreta, assim, sabe, muito velada. E o que, que esse camarada ele tinha da Bíblia? Porque ele morria de desejo de ter a Bíblia para poder ler. Só que não pode ter a Bíblia para ler. Ele tinha uma folha da Bíblia. Uma folha. E eu olho muitas vezes para a minha estante ali que tem Bíblia de todas as versões, Bíblia de estudo dessa, daquela, aquele monte de Bíblia. A gente tem Bíblia no celular, mas tem lugares que não é assim. E como que esse camarada fazia para poder ler essa Bíblia? A Bíblia não, melhor dizendo, essa folha da Bíblia. Ele não podia acender a luz, porque naquele país, naquele local, se a família descobrir que o camarada ele mudou de religião, que ele está lá um cristão naquele momento, ele é expulso da família e denunciado. Então aquele camarada, o que, que ele fazia? Ele ia para perto da janela, com a luz assim da noite, onde pegava ali a lua, e ele pegava a folhinha dele e ficava lendo daquele jeito. Daquele jeito ali, no escuro, sem muito alarde, naquele lugarzinho de claridade da casa, quando todo mundo está dormindo, para poder ele não ser visto. E assim que ele lia a palavra de Deus. Assim, ele conhecia uma folha, mas ainda assim ele corria esse risco, estava disposto até mesmo a ser expulso da família, condenado, preso, morto, porque nesses lugares é assim que acontece. Então, gente, não é o quanto que a gente conhece, mas é o quanto que a gente vive aquilo que a gente conhece. Se Apolo, conhecendo apenas o batismo de João, ensinava com fervor, certamente eu e você já temos mais conhecimento do que isso. Mais conhecimento do que isso. Então que tenha fervor, que tenha vida, que tenha amor nos nossos ensinamentos e instruções. Então o convite, amados, é para aprendermos, mas compartilharmos o aprendizado que recebemos. Não pode a gente ficar só engordando o coração e a cabeça. Ser um poço de conhecimento, mas um poço inacessível. Aquilo que a gente escuta, a gente tem que compartilhar. O pão que nos alimenta da palavra de Deus, a gente tem que dividir com outros. Porque é isso que Jesus fazia. Como Tiago nos disse, a gente não pode apenas ouvir, mas a gente tem que praticar. E assim como eu iniciei, eu quero encerrar lendo o único versículo dessa reflexão, o versículo inicial, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.